não era prudente e não é prudente eu falar, porque isso aqui está tendo um tom de despedida, e despedir nunca é bom. Você trabalha onde, afinal de contas, Julinho? O Márcio também, ô Kleber, você, quem mantém o meu preparo físico assim é o Márcio, não é você. Então eu tirar uma foto com o Márcio aqui. Eu vou dizer algumas palavras, vou fazer o esforço que o Gonçalves fez ontem, para não chorar. O Gonçalves se engasgou umas 200 vezes. Mas isso porque me parece que, na lógica do exército, general que é general não chora. Aqui, na minha lógica, é o seguinte: chora quem pode chorar, quem tem vontade de chorar e quem tem motivo para chorar. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa, que eu estou sem óculos aqui, ficou em cima da mesa. Depois dos 40, qualquer óculos serve, gente. Qualquer um, qualquer óculos. O Gilberto Carvalho. Cadê? Eu quero ver a segunda-feira, quando não viajando de óculos, que vai me trazer o óculos. Dona Marisa, pega meu óculos. Vamos pegar você! E eu? Meu filho, pega um cafezinho pra mim. Não sou seu empregado. E a vida continua, Guido. Bem, eu vou ler pra vocês aqui uma coisa que foi lida por mim num programa de governo lançado aqui em Brasília no dia 23 de julho de 2002. Vamos ver o que nós pensávamos no dia 23 de julho de 2002, quando nós estávamos lançando um caderninho bonito, que eu não sei se está por aí, com um garotinho, chamado Programa de Governo, que os nossos adversários tanto criticaram. Posso dizer, sem medo de errar, sem medo de errar, sem ler os dois programas, que eu vou passar para a história como presidente da República, que fez muito mais do que aquilo que estava no programa de governo de 2002 e no programa de governo de 2006. Vai ser mais ou menos que nem a UNE, Fernando Haddad. A UNE teve que chegar para nós em Caruaru, num ato público, e reconhecer que pela primeira vez na história do Brasil a UNE não tinha mais o que reivindicar, porque nós tínhamos atendido todas as reivindicações da UNE. Mas veja o que nós dizia. Sempre tive a firme convicção de que a principal riqueza de uma nação é o seu povo. Por isso, não é difícil avaliar o sucesso ou o fracasso de um governo. Basta olhar para os salários e a renda do povo, ver se os índices de desemprego e desigualdade diminuíram e se a educação ficou de melhor qualidade. Governo bom é o que conduz o país ao crescimento e ao encontro da prosperidade. Nosso programa de governo tem como preocupação central apresentar mudanças de fundo para o nosso país. Não como um pacote fechado, mas aberto ao debate e às novas contribuições. É impossível aceitar a ideia de uma nova década perdida em que o governo diz que a economia está sólida, enquanto o povo vai mal. Esse é o debate que queremos fazer com toda a nação, pois temos certeza de que podemos mudar e melhorar o Brasil. Com os pés no chão e os olhos no futuro, vamos arregaçar as mangas desde o primeiro instante, e realizar um novo contrato social que coloque o país nos trilhos do desenvolvimento. Essa é a única maneira de contribuir Não, é a única maneira de construir um Brasil decente, onde todos, realmente todos, tenham a dignidade que tanto queremos. 23 de julho de 2002, assinado Luiz Inácio. Era esse o programa, e vocês vão perceber que nunca antes na história do país, e eu gosto de falar nunca antes porque eu sei que tem adversários e gente que não gosta que sofre quando eu falo. Como eles pensam que eu sofro quando eles falam mal de mim, então eu retribuo, dizendo que nunca antes na história do país houve dentro desse palácio, nesta sala, a quantidade de movimentos sociais participando, falando, propondo e decidindo políticas que o governo brasileiro tinha que executar. Foram 73 conferências nacionais, algumas das quais mais de 400 mil pessoas participavam antes de chegar aqui nesse plenário ou em qualquer outro lugar do Brasil. Numa demonstração de que esse é um legado que não poderá ser mudado tão cedo, que é não ter medo de ouvir o povo, não ter medo de deixar o povo participar, acabar com essa maluquice do povo só ser bom na época da eleição, em que todo mundo anda de carro aberto, dando a mão, rindo que nem se tivesse ganho na loteria sozinho, e depois que ganha as eleições, passa anos sem ter um convívio com o povo, governa para meia dúzia de ricos e esquece da maioria do povo, que é aqueles que realmente a razão de ser da gente ganhar uma eleição e governar esse país, uma cidade ou um estado. Eu penso que o Brasil mudou. O Brasil mudou na relação com a sociedade. Nunca os humildes foram tratados com tanta deferência como foram tratados. E certamente continuarão a ser pela nossa companheira Dilma. Nunca os estudantes e os professores foram tratados com o respeito que foram tratados. Eu falo isso porque demonstra o grau de maturidade que o Brasil alcançou. Nenhum presidente da República tinha tido coragem de fazer reuniões com reitores. Quando muito, se reuniu com um. Mesmo o ministro da Educação sendo reitor, parecia que tinha uma doença do carrapato, que o ministro não se juntava com dois reitores. De vez em quando atendia um. Vocês estão lembrados que neste país nem prefeito era recebido. Vocês estão lembrados que marcha de prefeito, o que esperavam os prefeitos aqui, mesmo sendo dos partidos de quem governavam, era cachorro policial e policiais. Nós fomos a todas as marchas do prefeito. A todas, sem distinção. Só não fui na de 2006, porque eles transformaram a marcha num debate político da campanha presidencial e eu não fui. Mas fomos. E posso olhar na cara de qualquer pessoa, de qualquer prefeito, seja ele do DEM, seja ele do PT ou do PSDB, seja do PMDB ou do PCdoB, eu duvido que em algum momento da história eles foram tratados com a dignidade que o nosso governo tratou da forma mais republicana. Era tão republicano o tratamento que o PT ficava com raiva do tratamento que a gente dava aos outros partidos políticos. Muitas vezes eu era acusado de que gostava mais dos outros do que dos companheiros do PT. E assim, eu penso que nós conseguimos construir alguma coisa nova. Veja, eu tinha vontade de governar o Brasil. Em 82 eu participei de um debate, eu era candidato a governador em São Paulo. E eu fiquei em quarto lugar, não é isso, Padilha? Quarto lugar. Eu pensei que eu ia ganhar. Eu não acreditava em pesquisa. Nós fizemos o maior comício que alguém já fez no Pacaembu. Eu saí de lá convencido que a eleição estava no papo. Aí saiu uma pesquisa do Ibope, publicada pelo jornal Estadão, que eu ia ter 10%. E eu falei, está mentindo, nós vamos ganhar. Depois da apuração, eu tive exatamente 10%. Ou seja, eu estava desconfiado que ele já tinha meus votos lá guardados para poder. Mas, de qualquer forma, naquele debate, era o Montoro, o Reinaldo de Barros, o Jânio Quadros, eu, o Roger Ferreira do PDT. Eu não fui o último, porque o Roger teve menos votos do que eu. Mas eu tive 1.250.000 votos. Eu achei que eu estava arrasado. Eu, Jorge Adi, saí daquela eleição achando que tinha acabado com a minha vida. Isso em 82. Em 85 eu fui a Cuba e numa conversa com o presidente Fidel Castro, eu estava dizendo para ele que eu tinha desanimado, porque eu tinha perdido uma eleição. O Fidel olhou para mim e falou o seguinte: ô Lula, em que lugar do planeta um operário metalúrgico teve 1.250.000 votos? Em que lugar? Não existe nenhum lugar do mundo que um metalúrgico, operário de fábrica, tenha tido 1.250.000 votos. Que história de perder é essa, Lula? E aí eu saí de lá convencido que eu não tinha perdido, que eu tinha fincado uma estaca cheia de consciência, uma estaca cheia de ideias, uma estaca cheia de motivação, que foi se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. E as coisas contra o PT sempre foram muito difíceis. Vocês não sabem, mas o primeiro comício de eleições diretas nesse país foi o PT que fez, no Pacaembu. No Pacaembu. Eu não sei qual foi a data de dezembro de 83, mas eu lembro que foi no dia que o Fernando Henrique Cardoso foi no Pacaembu anunciar a morte do Dr. Antônio Vilela. E o Montoro, era governador de São Paulo, foi convidado para o ato pelas diretas e não foi. Tinha uma corrida no Jockey Club, acho que ele foi no Jockey, uma festa lá, um negócio daquele que é melhor do que participar de ato público. E o Fernando Henrique Cardoso foi lá, até saiu chateado porque foi vaiado. Naquele tempo, o petista vaiava até o hino nacional. Ou seja, a gente, para não ser vaiado, a gente falava, olha, eu sou de vocês, não me vai não. Então, foi nesse dia que nós começamos a campanha das diretas. Até hoje, quando a grande imprensa fala da eleição direta, conta da história das diretas, esse ato não é lembrado. Saiu, me parece que apenas numa revista, parece que Isto É, há muito tempo atrás, publicou uma notinha que tinha sido feita esse ato pelo PT. Então nós sempre tivemos muita dificuldade. E naquele debate para a campanha de governador, perguntaram para mim, ô Lula, por que que você quer ser candidato? Eu disse, porque eu quero ver se eu tenho competência de fazer aquilo que eu reivindico para os outros. E eu tinha convicção, eu não conhecia pessoalmente todo mundo, mas eu via pela televisão os presidentes da República, eu via o discurso do presidente da República, e eu falava, eu posso fazer mais que eles. Quando eu vi a campanha de 89, eu descobri uma coisa sagrada na minha vida. Eu descobri que eu não conhecia o Brasil. E nenhum candidato conhece o Brasil. De que normalmente se o cara é de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, ele sai de uma cidade, vai no palanque, volta do palanque para o aeroporto, ele não vê nem a cara do povo, ele não aprende nem o nome das pessoas que estão em cima do palanque. Eu falei, eu vou conhecer esse país, se eu quiser governar esse país, eu vou conhecer. Percorri 91 mil quilômetros de trem, de barco, de ônibus, Marisa e todos os filhos juntos, em todas as caravanas. Cada uma demorava 14 ou 15 dias, parando em cada lugar, conversando com cada pessoa, recebendo pauta de reivindicação. E tudo aquilo, em cada lugar que a gente andava de um ônibus, se era de ônibus, entre uma cidade e outra, tinha uma palestra sobre a região, tinha uma palestra sobre a cidade. Sabe, era a universidade, era o pós-graduação que eu não tive, eu tive nas caravanas da cidadania. Para me preparar para chegar presidente da República. E eu penso que vocês poderão dizer, e agora sem nenhuma modéstia, com orgulho, que vocês poderão dizer que vocês participaram de um momento histórico deste país, em que a história deste país mudou, a autoestima do povo mudou, a vida do povo mudou, mesmo sabendo que ainda tem muito para fazer, porque a gente não consegue mudar em 8 anos o desmando de 500 anos. A gente não consegue. Vai precisar mais de alguns anos para que a gente possa consolidar. Mas já é motivo de orgulho vocês dizerem que participaram de um governo que em 8 anos tem mais escolas técnicas no Brasil do que todas que foram feitas em 1 século de república. Todas. Nós fizemos em 8 anos uma vez e meia o que foi feito em 100 anos. Embora eu, Zé Alencar, não tenhamos diploma universitário, nós vamos passar para a história como presidente que mais fizemos universidade desse país, que mais criamos extensões universitárias, que criamos o ProUni, que é uma das grandes revoluções na educação nesse país, que já criamos 10 mil escolas de tempo integral, com 2 milhões e 200 mil jovens, crianças estudando e aprendendo música, e se Deus quiser, a Dilma vai fazer muito mais, porque o carro não está estacionado, o carro está andando. É só apertar um pouquinho o acelerador, fazer o guida bilbo aqui à mão, liberar um pouco mais de dinheiro, que a coisa vai fluir com muito mais facilidade. Então, esse país, vocês ajudaram a construir. Eu estava vendo aqui a apresentação do SCAR. Vocês que estavam, a maioria, não sabem da briga que eu tinha com o Joseli por causa dos helicópteros, da briga que eu tinha com o Gonçalves por causa dos carros, da briga que eu tinha com a Iti por causa da agenda, da briga que eu tinha com várias pessoas, do Bigode, do Wagner, do Magela, da Fátima e de tanta gente, quando eu chegava num lugar que tinha uma manifestação, uma. Nós não precisamos utilizar violência em nenhum ato público em 8 anos de mandato. A maior violência que a gente fez era mandar o Bigode na frente, era mandar o Magela na frente, era mandar o Wagner na frente, mandar a Fátima na frente. Ou seja, mandar um grupo de companheiros que conversavam, que discutiam, que marcavam reunião. Ou seja, o único ato de violência que eu vi no ato que eu participei foi em Sorocaba, quando nós fomos inaugurar a universidade. Era uma universidade provisória, porque a gente estava começando a construir e a gente tinha alugado um prédio. E os estudantes de São Carlos foram a Sorocaba para não deixar a gente inaugurar a universidade. Mas não foi um ato de violência do general Gonçalves Dias, do presidente Lula, não. Foi um ato de violência dos catadores de papel e dos metalúrgicos que se insurgiram contra os estudantes que não queriam deixar os filhos deles entrar na escola. Aí saiu uma brigazinha, quando nós chegamos estava tranquilo, e os estudantes que estavam, Lula, a repressão aqui, Lula. Eu falava, repressão de catador de papel pode, o que não pode é repressão de cima para baixo, de baixo para cima, de vez em quando até que ela pode acontecer. Ou seja, bem, o general Gonçalves, todas as vezes que nós conversávamos, general, eu não quero que a nossa segurança oficial levante um dedo para uma pessoa. Quem tem que fazer isso são o nosso pessoal lá embaixo e não os nossos seguranças. E vamos terminar 8 anos, sabe, eu diria, como exemplo. É engraçado porque eu reclamava muito, e eu quero pedir desculpas a vocês, porque eu reclamava dentro do avião, eu reclamava com a agenda, eu reclamava. Aí quando eu chegava no local, tinha lá o tapetinho vermelho para mim subir. Tinha a maquininha de café expresso para me tomar, tinha o microfone instalado, um copinho d'água. E eu falava, tem gente que eu não conheço que está fazendo isso. Eu, às vezes, estava viajando para o exterior e parecia que só estava eu e a turma que tinha ido comigo. Aí eu percebia que tinha mais gente estranha, porque quando eu abri a porta de manhã para sair para o evento, saiu um magote de gente atrás de mim que eu não sabia de onde tinha aparecido. Cada vez que eu descia do avião, descia um monte de gente diferente. Eu falava, ô Poc, ô Marco, quem que é essa gente que está aí? Eu, na verdade, é uma coisa importante. É importante que a gente não saiba quem é que está na retaguarda da gente. Porque se a gente souber, a gente vai começar a querer dar palpite na vida de vocês e a gente pode atrapalhar as coisas que vocês sabem fazer também. Eu estou convencido que se nós conseguimos repetir no governo da companheira Dilma Rousseff, a qualidade da assessoria que vocês prestaram a mim, nós não temos medo de disputar uma medalha de ouro com Obama, com Rugintal, com Sarkozy, com Angela Merkel, com quem quiser. Porque a nossa turma é mais criativa e uma coisa importante é que a nossa turma tem sentimento. Não foram poucas as vezes, e não pense que eu não fico olhando, porque se tem uma coisa que eu aprendi a fazer é falar olhando para todo mundo. Quantas vezes eu vi pessoa com os olhos lacrimejando? O bigode então já não aguentava mais. O bigode cafungava de chorar. Dava aquela bengala de peso das lágrimas, de tanto que ele não aguentava mais. Então eu quero dizer para vocês, gente, o seguinte: olha, eu consegui falar sem me emocionar, por isso que eu brinquei aqui um pouco. Dizer para vocês, olha, que eu saio daqui a pouco, né, Gilberto? Não tem mais nada, não. Eu saio daqui a pouco, vou para casa descansar. Às 6 horas da tarde, 7 horas, não sei quando, eu vou dar uma passadinha na Granja do Torto para visitar a companheira Dilma. Vou para casa descansar. Amanhã, às 4 horas, passarei a faixa para Dilma. Se ela vacilar ou sai correndo, eu quero ver ela correr atrás de mim na esplanada, atrás daquela faixa. Sabe? Por isso que eu me preparei fisicamente. Ela disse que parou de andar, então ela vai estar menos preparada do que eu fisicamente. E sairei daqui com duas convicções. Com a convicção de que cumpri com o dever e cumpri com aquilo que foi a confiança que o povo brasileiro depositou em mim, e que conseguimos fazer duas pequenas revoluções nesse país. A primeira, o povo brasileiro provar que era possível eleger o metalúrgico. E esse metalúrgico provar que sabe governar mais do que muita gente que tinha um monte de diploma nesse país. Segundo, eleger pela primeira vez uma mulher presidenta da República deste país. Vocês não sabem o orgulho que eu tenho disso, porque há 2 anos atrás, quando eu comecei a insinuar de que a Dilma seria candidata, muita gente dizia: mas uma mulher, ela não tem experiência, presidente, ela não participa de política, ela nunca foi deputada. Ou seja, as pessoas viram no defeito exatamente aquilo que eu via de qualidade. Exatamente aquilo que eu via de qualidade. Ou seja, eu não queria um deputado, eu não queria um prefeito, eu queria ela. Por quê? Porque eu tinha trabalhado com ela e eu conhecia as qualidades, a personalidade dela e a competência gerencial dela. Então eu queria, gente, dizer para vocês o seguinte: olha, eu acho que vocês devem dedicar para a companheira Dilma o mesmo amor, o mesmo carinho e a mesma vontade que vocês tiveram no meu governo. Ou seja, nós somos diferentes, temos formações diferentes, ela é mulher, eu sou homem, cada um tem o seu gênio. O que está em jogo, nessa verdade, é este país. Esse país aprendeu a ter orgulho de si próprio. O nosso povo voltou a gostar da bandeira nacional. O nosso povo voltou a cantar o nosso hino nacional. O nosso povo aprendeu a ter autoestima. O nosso povo aprendeu a gostar de coisa boa, de coisa... Porque durante muito tempo diziam que pobre só gostava de coisa de segunda classe, né? Pobre só ia na feira para pegar xepa, sabe? E não, a gente aprendeu que se a gente puder, a gente quer comer do bom e do melhor, quer vestir do bom e do melhor, quer morar do bom e do melhor. Ontem, quando eu ia chegando aqui, tinha um companheiro que trabalha com o Gabas, que ele ia viajar, não foi viajar, para vir aqui me contar o seguinte: presidente, quando o senhor ganhou, eu era vigia, não tinha casa, não tinha nada, não tinha nem mulher. Agora, presidente, depois de 8 anos, o senhor vai embora. Eu casei, tenho 2 filhos, tenho carro e tenho mulher. E certamente tem um computador lá dentro, porque já virou paixão. Então, gente, isso eu tenho consciência que eu só fiz. Eu só fiz por causa que eu tinha o povo brasileiro e eu tinha a energia a compreensão e o carinho de vocês. Por isso, muito obrigado por tudo que vocês me ajudaram a fazer neste país. Muito obrigado.